Oi, gente, meu nome é Williams. Começa agora mais um Podpapir.
Olá, gente, meu nome é Igor e eu cortei meu cabelo bem curtinho também, que nem o Thor, hein? Que nem o Thor. E hoje nós vamos falar sobre o quê, Glauber?
Hoje nós vamos falar sobre Thor Ragnarok, essa sequência maravilhosa de Thor.
Exatamente.
Da Marvel.
É o terceiro filme da trilogia Thor. Do Thor, que é totalmente diferente. Cala a boca. É totalmente diferente de todos os outros filmes que eles já lançaram do Thor. Vamos falar tudo com spoilers, sem spoilers, como a gente sempre faz, na verdade, Glauber. Mas antes,
Igor, temos nossos recadinhos.
Qual que é o nosso recadinho primeiro?
Manda o nosso recadinho, Igor.
Nosso Facebook é facebook.com/mundopodbop. Você pode ver todas as nossas postagens lá. Faz tempo que a gente não posta, porque a gente vai postar agora. Que vai
mentira,
ser nosso...
mentira. Não tem nada de faz tempo que não posta. Posta sempre. Vai tomar no teu cu.
Nossa. Eu tô meio estressado por causa da empresa que ele trabalha. Um beijinho pra empresa dele. Nós temos nosso Facebook, né? facebook.com/mundopodbop. Temos também nosso e-mail contato@podpop.com.br. Se você quer participar da promoção Podpop é Mais Amor, onde você mostra pra 3 amigos seus o Podpop, é só você mandar um e-mail pra esse e-mail que eu te falei, contato@podpop.com.br, que a gente vai falar seu nome aqui, vai divulgar suas redes sociais, vai te divulgar no programa, certo? Nós temos... Acho que é só isso.
Não, Igor, pra quem tá ouvindo do celular, o que acontece com essa pessoa, Igor?
É verdade. Você pode estar no seu navegador, você entra no nosso site, pode clicar lá no Play, e você pode mexer em outros aplicativos enquanto você tá ouvindo o nosso podcast. Não precisa fechar o... Você pode sair da página do site e mexer nos outros aplicativos que vai funcionar. Ou baixar, né? Na verdade.
Claro, sempre tem a opção de baixar, fazer um download, porque só quem faz o download conhece as nossas capas maravilhosas.
Exatamente. Então vamos lá logo, né?
Vamos lá! Primeiro, vou falar da trama de Thor Ragnarok. Conta pra gente, Igor.
Bem, Thor Ragnarok acontece 2 anos depois de Vingadores Guerra de Ultron, não é verdade?
Guerra de Ultron.
É que eu ia falar Guerra
Infinita. Tá sabendo bastante.
Vingadores Era de Ultron.
Uhum.
E mostra toda... o Thor tá... Como o pessoal viu, o pessoal que tá aqui com certeza assistiu Vingadores Era de Ultron.
Sim, quem tá ouvindo com certeza sabe do universo Marvel.
No final do Vingadores Era de Ultron, o Thor sai, vai viajar pelo cosmos, pelos nove reinos, né? Os nove planetas. E ele tá procurando as joias do infinito. E aí começa depois que ele não encontrou nenhuma joia do infinito. E agora...
Vai dar spoiler mesmo, amigo. Isso não faz parte da sinopse,
daí é a primeira cena.
Spoiler, gente.
E agora ele está preocupado com Ragnarok, que é o fim dos tempos da mitologia nórdica, que é o fim de Asgard.
Exatamente. Odin sempre contou essas mitologias parecidas dele, né? Que é Thor.
Contou essas mitologias?
É, eles cresceram ouvindo essas lendas, né, da mitologia nórdica, lá na verdade da mitologia de Asgard, que é baseada na mitologia nórdica do nosso universo não Marvel
aqui. Por que você sempre faz essa voz?
Porque é a minha marca registrada, Igor.
É patético.
Então eles já conheciam essa lenda de Ragnarok, que seria o fim dos tempos pra Asgard, né, que seria o fim de Asgard. Eles se deparam com uma situação bem marota pra poder impedir esse... Ragnarokzão.
O filme é dirigido pelo Taika Waititi.
Ele é um neozelandês.
Continua.
Ele é da Nova Zelândia e ele dirigiu filmes bem independentes, né? Alguns curtas também, mas sempre com essa pegada de comédia. E foi isso que ele trouxe pro Thor Ragnarok.
Exatamente. No começo, tanto que em 2013, 2014, quando eles divulgaram a linha dos novos filmes da Marvel, né? Que seria a fase 3, que é
linha
essa
temporal.
Fase, que é essa fase agora, não a linha temporal, a linha dos filmes.
A linha dos filmes.
Aí o que que eles tinham falado? Eu tava mostrando que Thor Ragnarok seria um filme mais pesado, exatamente por ser Ragnarok. Mas aí quando o Taika Waititi pegou a direção do filme, ele decidiu mudar tudo isso e ele fez o filme, um dos filmes mais engraçados da Marvel até hoje.
Ah, controvérsias.
É, controvérsias. Mas o filme é engraçado mesmo. O filme é muito comédia, é um filme de comédia, na verdade. Acho que é o filme mais engraçado, tirando
Guardiões.
Os Guardiões da Galáxia, querendo ou não. Tem
Guardiões, top 1.
Tem um pouco o estilo dos Guardiões, a comédia, mas querendo ou não, é o estilo da Marvel de comédia. Então, fazer o quê? Yes! We know each other! He's a friend from work! O filme tem no elenco também, fazendo o Thor. Tem o Chris Hemsworth voltando. Tem o Loki, o Tom Hiddleston voltando também. Temos o Mark Ruffalo aparecendo como o Hulk, não é verdade?
Sim, gente, o Hulk tem uma forte participação nesse filme aí, hein?
Exatamente, o Hulk é foda, foda pra caralho.
Foda, foda.
Tem o Hulk, tem o Jeff Goldblum, que faz o Grão-Mestre. Tem Kate Blanchett, que é a vilã Hela.
Maravilhosa.
Uma das melhores vilãs, se não a melhor vilã até agora.
Do universo Marvel até agora.
Com certeza. Temos também a Tessa Thompson como a Valkyria no elenco também. É, também temos o Carl Urban, que faz o Exterminador. Idris Elba voltando, né? O terceiro filme do Thor, fazendo o Heimdall. É o elencaço, né? Elencaço cheio de estrelas.
Anthony Hopkins.
Anthony Hopkins também voltando como Odin. E todo o elenco funciona muito bem. O Taika Waititi construiu os... consegue fazer com que os atores trabalhem muito bem. É claro que a Kate Blanchett destrói, ela se destaca de todos, mas o elenco é muito foda.
É, o bom da Kate Blanchett é que ela tem um ótimo tempo de tela, né? Ela aparece bastante, assim, pra um vilão, que às vezes o vilão fica até um pouco marginalizado, mas ela tem muito tempo de tela e uma importância muito grande na trama, porque a trama de Thor Ragnarok só acontece por causa da personagem da Hela, né?
É, exatamente, exatamente.
E a Kate Blanchett, ela consegue transitar muito bem entre a questão da vilania e de ser uma coisa séria mesmo, que ela é aquele tipo de vilã que mata primeiro e pergunta depois,
uhum.
Mas ao mesmo tempo ela consegue entrar no mesmo ritmo do filme que a galera toda tá, que é fazer umas piadinhas aqui e acolá. E assim, a personagem que melhor conseguiu inserir as piadas foi a personagem da Hela. É claro que isso tá no roteiro, mas eu acho que é muito mais por conta da atriz mesmo, dela saber não só onde encaixar, uhum, essa graça, mas como encaixar, né?
E uma coisa que eu gostei bastante também foi eles darem mais destaque pro Heimdall, que é o feito pelo Idris Elba, porque nos outros filmes ele querendo ou não, ele é um puta ator e ele não tinha muito destaque. Nesse filme eles deram muito mais destaque pra ele. O que foi bacana, porque, mano, querendo ou não, um ator desse tem importância num filme como Thor Ragnarok, né?
E aí, é, nesse Thor, o Heimdall lá, o da espada, né? O olho que tudo vê, uhum, e o guardião
da Bifrost.
Ele é muito importante porque é graças a ele que a gente consegue ter um bom final, né? Assim, que as coisas chegam ao extremo, mas aí por conta dele, ficam totalmente caóticas, graças ao Heimdall. E assim, algo bem importante do filme acontece por conta dele, por causa da ajuda dele, né?
Sim, sim.
Em um momento do filme.
E é por causa dele também. E é por causa dele também que a gente consegue ter uma outra visão de Asgard, que ainda não a gente só tinha visto o palácio.
A gente começa a descobrir outras
facetas de Asgard, né, nesse filme, que é muito, bem bacana. We know each other. He's a friend from work. É, mas uma coisa que a gente não gostou, que a gente pode falar isso já, sem spoilers mesmo, foi o Thor. Eu acho que o Thor ficou muito... perdeu a sua essência, né? Por causa de ser comédia, o Thor perdeu a essência dele, querendo ou não. Porque eles queriam colocar um bagulho de comédia, e no 1 e no 2 o Thor nunca foi um comediante, assim, nunca era engraçadão. E nesse filme eles colocaram muita comédia nele e ele ficou meio bobão, meio besta. Perdeu um pouco da essência do personagem, que a gente achou, né?
É, porque assim, é só uma opinião nossa, então a gente provavelmente vai ter um monte de galera aí que vai amar esse Thor e não vai nem ligar que ele seja tão diferente, mas a gente vem, a Marvel vem construindo um Thor no universo cinematográfico que nada tem a ver com o Thor que você vê em Thor Ragnarok, porque sim, o Thor lá no primeiro filme dele, ele é um adolescente, um jovem adulto que acabou de sair da adolescência, inconsequente, quer guerra mesmo, foda-se todo mundo, eu quero saber de guerra porque eu sou o novo rei. E aí ao longo dos filmes seguintes, ele vai adquirindo essa responsabilidade e vai adquirindo uma noção de que o que ele faz tem consequências fortes por ele ser um deus. E ele mesmo usa o discurso, né? Não, agora eu sou o guardião da terra. Tipo, as pessoas, elas merecem ter um guardião e eu quero ter essa responsabilidade. Então ele adquiriu uma responsabilidade pra ele e até por isso mesmo que ele tem uma coisa um pouco mais séria, né? Porque eles sabem que as coisas realmente têm uma magnitude muito maior do que o pessoal na Terra tá acostumado, porque ele conhece os nove mundos, ele sabe que a coisa é bem maior do que as pessoas imaginam. E aí a gente tem esse Thor sendo construído e é um Thor um pouco mais sério. É um Thor que, apesar de participar das piadas, ele se torna engraçado justamente por ele não saber participar das piadas, né? Porque ele é mais na dele, é mais serião. O Igor acha que o personagem não era lá muito cativante, e aí foi uma maneira que eles encontraram, sim, de tornar ele cativante. Mas assim, acho que é aquela tal coisa. Os personagens, não precisa forçar uma cativação, sabe? Uhum. É uma cativação, será, gente?
Não sei. Cativamento? Cativamento, será?
Cativeiro? Talvez. Mas assim, não precisa forçar, né? Porque a gente tem um personagem como Tony Stark que é cativador desde o primeiro filme.
Cativador ou cativante?
Cativador, né? Porque o ato de cativar. Cativante também, pode ser. Aí, mas a gente tem um Tony Stark que desde o primeiríssimo filme, da primeira cena de Homem de Ferro, ele é assim, ele é engraçado, ele é porra louca, ele tá se fudendo. E aí ele vai adquirindo essa responsabilidade e tal, mas ele não deixa esse lado, que é a essência dele. Agora, já o Thor, a gente nunca viu essa essência tão engraçaralha.
Sim.
Em nenhum momento ele deu, tipo, sabe, aquele lapso de, nossa, mano, o Thor pode ser engraçado. Não, aí a gente cai nesse filme, que já tem uma pegada imagética, né, visualmente diferente.
Uhum.
A partir de determinado momento do filme. E aí a gente ainda tem esse rompante de tipo, peraí, esse aí é o Thor mesmo? Mesmo nessa cena aí que é super dramática, né, que tem um peso dramático, ele vai fazer uma piadinha mesmo?
Uhum.
Então isso foi uma coisa que incomodou a gente. Provavelmente não vai incomodar outras pessoas, mas é mais um ponto que a gente acha interessante ser levantado, porque a gente tava ouvindo umas outras críticas e, assim, um crítico falou uma coisa que eu concordei, que ele falou assim, se a Marvel quer criar um universo, ela não pode criar um universo pautado na comédia, né? Só por algo ser engraçado ou não. Ela tem que pautar esse universo nos personagens, no arco desses personagens. E aí, Thor, eu confesso que eu saí de lá um pouquinho broxado por isso.
E você percebe mesmo essa diferença quando você compara com o Loki, porque, querendo ou não, o Loki, ele tá engraçado nesse filme, mas ele não saiu da essência do personagem dele, o ator Tom Hiddleston. Então você percebe, assim que você compara o Loki com o Thor, você percebe que, tipo, Thor mudou demais. Ele é outra pessoa nesse filme do que ele era nos outros filmes.
A gente que acompanha os bastidores sabe que essa mudança também aconteceu por conversas ali entre o ator e o estúdio, porque o Tom Hiddleston,
o Chris Hemsworth
falou que já tava meio de saco cheio de interpretar o Thor, que tava tudo a mesma coisa, que era sempre a mesma cara, a mesma boca, a mesma nananã, que era a mesma coisa. E aí, como a Marvel não pode se dar a luxo de perder um Chris Hemsworth nessa altura do campeonato,
Chris,
né?
Quê?
Hemsworth, nessa altura do campeonato, ainda que a gente saiba que na HQ, por exemplo, o Thor já é uma mulher, né, já tá numa outra fase, e que isso com certeza pode acontecer no universo cinematográfico, a Marvel sabe que não pode perder, o ator tá insatisfeito, o que eles fazem? Tentam encontrar o meio termo e dá uma mudada no personagem pro ator se sentir mais motivado a interpretar esse personagem por mais 2, 3, 4 filmes, que a gente não sabe o que vai acontecer, né? Mas pelo menos mais 2 filmes aí ele vai ter que fazer, porque a gente tem o Guerra Infinita e o próximo Untitled Movie dos Vingadores.
O fato de o Thor ter mudado não quer dizer que o filme seja ruim.
Não,
é
isso bom. Não anula
o filme,
as coisas bacanas do filme.
Você sai do cinema, você quer assistir mais do filme, você quer ficar, você poderia ficar lá até, eu poderia ter ficado até 2 horas e meia, 3 horas vendo aquele filme, que eu ficaria de boa. É um filme bem gostoso de assistir. É como um outro filme da Marvel. Não tem como, tipo, você não gostar do filme. A comédia faz você gostar do filme.
Não é algo tão genuíno quanto Guardiões da Galáxia.
Sim,
a gente entrou em acordo aqui. Realmente, Thor, tem os momentos que a graça, ela é muito forçada, né? Aquela coisa, tipo, fica falando pra audiência, ai, dá risada agora. Coisa que Guardiões não tem, que é uma coisa muito genuína. Mas, assim, a característica geral do filme é um filme, um grande filme, é uma aventura, né? Então, que a gente acompanha o Thor ali ao longo de 3, 4 dias só.
Uhum.
E a gente começa a entender como foi criado esse arco de aventura, não tão grande e engraçado, mas aquela carinha de desenho animado mesmo. Porque os roteiristas por trás desse filme, a experiência que eles têm é justamente da série animadas da própria Marvel. Então tem roteirista de Avengers Infinity War lá, que passa na Disney lá fora. Tem roteirista de X-Men Evolution. Então, assim, eles têm essa experiência mais com esse universo de uma aventura e que rola uma gracinha. Então tá todo mundo ali meio que na zona de conforto pra poder criar o que a Marvel tava querendo pra esse filme.
Yes! We know each other! He's a friend from work.
E pra você que ainda não viu Thor Ragnarok, é hora de sair correndo.
Exatamente, agora nós vamos falar tudo com spoilers.
Tudo com spoilers. Everything with spoilers.
Então sai agora.
Get out.
Tudo com spoiler. Primeiramente, falar que a primeira cena do filme já me ganhou.
Segundamente, a primeira cena do filme não me ganhou, porque eu não vi.
Exatamente. Primeira cena do filme,
não me
Thor.
Conta. Ai, meu Deus,
o
eu não
Thor.
Quero
spoiler.
O Thor.
Começou a nome daqui, gente.
Tamo ouvindo.
Fala aí, cara.
O Thor lutando contra o Surtur. Não sei se é Surtur o nome dele, é Surir, Surar, sei lá. Só não faz barulho, queridão. Foi foda, foi foda. Eu acho que como eles mostraram a importância do martelo, eles mostraram novamente a importância do martelo pro Thor, na luta principalmente, foi foda. E o Thor lutou de um jeito tipo que ninguém tinha visto. Ele lutando contra os demônios, nossa, mano, foi sensacional. E pegou o filme, pega você logo do começo.
Saiu já, ele tá em sacar.
Nossa, você também perdeu meia hora do filme, né, querido?
Mano,
eu vou ter que falar desde o começo.
Ah, eu vou fechar aqui.
Outra coisa que a gente tava falando da importância do filme, do filme ser sério e não ter medo das consequências, a morte do Anthony Hopkins, do Odin, eu acho que é uma forma de mostrar isso. Você matar o personagem que tava desde o primeiro filme, que é o pai do cara, mostra que você não tá importando com os outros filmes. Querendo ou não, é o último, pode ser o último filme do Thor, né? Da trilogia do Thor. Mas a morte dele também foi foda, foi linda a cena, assim. Tanto que eles mudaram a cena do trailer. No trailer, a cena que o martelo é destruído era na cidade de Nova York. Se você assistiu os trailers, você lembra. E nesse filme não, foi na Irlanda, no lugar onde tava o Odin, não é verdade? E o Odin morrer, tipo, foi tipo mostrar que... Caralho,
ai,
mano,
chega,
para
não
de
quero,
fazer
eu
esse
não
barulho.
Quero ouvir spoiler, acho que eu tô fazendo esse barulho.
Você perdeu meia hora, a culpa é sua, filhão. Vou ter que falar. Então, o bagulho do... Não faz esse barulho, caralho! Microfone, porra, vai ficar na hora depois que eu... no fundo. A morte do Odin ajudou também a mostrar uma mudança do personagem do Thor. Porque, querendo ou não, no primeiro filme ele tem a mudança, ele já vira o herói no primeiro filme. No segundo ele não tem mudança nenhuma, não tem nada que acontece com ele que faça com que ele mude. E o importante do filme é o personagem principal ter uma mudança durante o filme. E no terceiro não, no terceiro, com a morte do Odin, com o martelo do Thor quebrando, ele tem uma mudança. Ele perde todos os poderes que ele achava que ele tinha, todas as coisas que eram importantes pra ele perde, e ele tem que tentar seguir a vida a partir daí, ele tem que se amadurecer ainda mais pra conseguir lutar contra a Hela, que é uma puta vilã que vai destruir todo o lugar onde ele nasceu, né? Que é o... Como que é o nome do lugar?
Asgard.
Exatamente, que é Asgard. Então isso da morte do Odin foi uma peça, tipo, a peça principal do filme pra trazer essa mudança pro Thor. Tanto a morte do Odin, o martelo, claro, foi muito importante, mas acho que a morte do Odin foi o negócio principal. Tanto quanto ele fica com aqueles raios nos olhos e tal, a primeira imagem que ele lembra é do pai dele. Quando ele tá na luta final com a Hela, ele vai conversar com o pai dele lá no lugar na Irlanda, né? Que eles fizeram como se fosse... Deixaram a Irlanda, o lugar onde o pai dele tá, meio como um sonho, né? Eles fizeram como muito, muito parecido com a mitologia nórdica, que era como se ele visitasse um lugar que não existisse, ou talvez Valhalla, pra ver o pai dele conversar com ele. Eles colocaram Irlanda no lugar de Valhalla. Ficou bem bacana.
A gente lembra uma coisa bem Rei Leão, né? Que o Simba começa com o pai dele por meio das estrelas.
Exatamente, exatamente. Né? Mas querendo ou não, sempre acontece isso em histórias mitológicas, né? E o Rei Leão só puxou isso. É, mas foi bem bacana. O começo é bem bacana. O começo, é claro, eu acho que aconteceu coisas muito rápidas. Aparece muito que eles querem resolver o primeiro e o segundo filme logo, pra já jogar pra Sakaar, quando o Thor vai pra Sakaar. Mas foi bem bacana. A aparição da Hela também é uma cena, tipo, que ficou sensacional. Eu também achei que foi muito rápido, que assim que o cara vaza, ela já aparece. Mas você entende, porque ele fala mesmo que, tipo, a Hela só não saiu do lugar onde ela tá por causa que o Odin tava vivo. Se o Odin morresse, ela voltaria. Isso daí é óbvio. Destruição do martelo também, já tinha visto no trailer, não foi nada de novidade. Mas eu achei a primeira parte do filme, primeiro arco do filme, eu achei bem bacana. Eles conseguiram fechar todas as histórias que tinham antes, onde estava o Odin, que o Loki tinha feito. Eles conseguiram fechar muito isso. Ainda meteram o Doutor Estranho lá pra mostrar que o universo está ainda conectado, que também a cena do Doutor Estranho é sensacional. Mostra que o Doutor Estranho já está foda para um caralho, como ele estuda pra caceta. Ele tá foda pra caralho já em pouco tempo. E eles conseguiram fazer isso. Eles conseguiram fechar todas as histórias do 1 e do 2. E aí o filme, sim, você percebe que o filme Ragnarok começa mesmo...
Quando ele vai pra Sakaar. Que é a hora que eu entro, porque foi quando eu entrei no cinema. Entrei no cinema, Thorzinho tava caindo em Sakaar. Ai, meu Deus.
Yes! We know each other. He's a friend from work.
Sakaar foi um bagulho assim sensacional. É claro, Eu queria que mostrasse mais Asgard. Mostrou bastante Asgard, mas eu queria que mostrasse mais.
Uhum.
Mas Asgard é um lugar, querendo ou não, é um lugar muito top do top.
Paraísico.
Não, não traz um bagulho assim pro filme. Eles tinham que fazer uma coisa diferente.
Defina bagulho assim.
É, não traz, tipo, emoção. Você não quer que um filme se passe todo em Asgard, porque, querendo ou não, o filme vai ser chato se ele passasse todo em Asgard. Não tem muito o que acontecer. Então eles tinham que jogar o tour.
Mais legal desse filme é que a gente explorou outros...
universos.
Outras paisagens, né? Porque a Deidade ficava só ali naquela principal, que é perto do Bifrost, da Bifrost. Mas a gente descobriu que Asgard tem uns caminhozinhos tatuados, umas pedras, uns negócios escondidos.
Asgard, querido não, Asgard é um mundo, né? Então, ele é gigante.
Um montão gigante.
Tem rio, tem não sei o quê, tem um monte de coisa. E é muito bacana isso daí.
E esse filme eles conseguiram mostrar Asgard de uma proporção maior, né? Que a gente enxerga Asgard como um todo.
É, a gente pensava que Asgard era só os reis lá em cima e tal, mas a gente não, a gente tem uma população, tem um pessoal carente, precisa de ajuda e tal, então isso foi bacana do filme também, explorar um pouquinho mais esse lado de Asgard. Agora, em Sakaar, quando o filme começa de verdade, aí vem toda a psicodelia, tanto que quando o Thor, ele se separa do Loki na ponte e é puxado pelo buraco de minhoca, até a trilha muda durante a passagem dele pelo buraco de minhoca, que começa tipo uma trilha de Asgard mesmo, violino, e de repente começa a vir um negócio psicodélico, uns pianos, uns bagulho muito psicodélico, e ele entra em Sakaar e muda totalmente. Aí vem o Jack Kirby na veia, todo colorido, e Sakaar, puta, foi foda pra caralho. Pra você que não sabe, o Sakaar no set foi totalmente construído. Aquela cena que o Thor tá com o Hulk, o Bruce Banner, na verdade, não o Hulk. O Bruce Banner, eles estão andando, eles se perdem na multidão, o pessoal tá fazendo passeata pro Hulk. Aquilo lá é tudo construído mesmo, não tem nada de CGI lá.
Meu, ali ficou muito grande, porque assim, foi uma cena relativamente curta, mas você via que tava tudo ali mesmo, né? Uhum. Eu só achei meio...
Fala, que você não gostou, fala.
Não sei. Eu fiquei um pouco incomodado com aquela... É porque, assim, eles tinham que explicar o que era Sakaar, nem que por cima, e quem era o grão-mestre.
Sim.
E aí eles botaram o Thor naquela cadeira lá, ele passando naquela voz, meio que um brinquedinho de Play Center, sabe?
Sim.
De realidade aumentada.
Sim.
E aí a mulher explicando, ai, Sakaar não sei o quê, Sakaar não se fugiasa, blá, 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 blá. Talvez eles poderiam ter inserido aquilo num outro momento, num diálogo, sei lá.
Mas se você pensar no diálogo ficaria até podre, né? Porque ele já tava explicando toda a Valquíria no diálogo. Eles explicaram toda a Valquíria no diálogo. Nos diálogos.
A Valquíria foi tudo explicado.
Deram todo o fundo da Valquíria no diálogo.
Quem explicou a Valquíria mesmo?
O Thor explica um pouco, porque ele falou assim, ah, você é uma Valquíria e tal, Valquíria faziam isso, taranã. Aí ela também explica o que aconteceu com ela, e depois o cara ainda puxa, o Loki ainda puxa.
Ah, é, o Loki coloca, faz ela lembrar a grande batalha das Valquírias.
Eles explicam três vezes. Então, tipo, o crendo ou não, a gente só queria saber o que era aquele planeta. Eles explicaram o planeta de uma maneira fácil. Ainda usou como uma piadinha no final, que ele, na verdade, está sentado, tá todo mundo olhando pra ele, né? E assim que ele chega em Sakaar, tem a clara introdução dos novos personagens, que é a Valquíria e o Grão-Mestre, né? A Valquíria foi sensacional, a primeira cena dela é foda, uma puta introdução, mostra que ela é... Ela tá foda-se pra todo mundo.
Até porque...
E ela é fodona.
Ela tá fodida porque, meu, ela é a única, né? Então ela tá cansada de guerra, tá cansada, porque ela perdeu todo mundo, todas as Valquírias. Ela perdeu naquela grande batalha contra a Hela.
Uhum.
E aí ela foi ali justamente pra ser anestesiada da realidade, né? Ela não quer mais saber de Asgard, nem de nada.
E mostra a função dela, que ela capturava guerreiros, né?
Uhum.
E que ela capturou o Hulk. Ela foi a mulher que capturou o Hulk e trouxe o Hulk pro...
E eles ficaram amiguinhos fofos.
Exatamente. E o Grão-Mestre também, que foi um personagem muito foda, é claro, aquele ator, ele sempre faz o mesmo personagem todos
os
filmes.
Mas casou pro que o personagem pedia, né?
Exatamente, casou muito, assim. Ele é um cara meio excêntrico, mas ele é fofinho, é muito estranho o personagem dele. Mas funcionou muito porque, querendo ou não, o mundo é estranho, né? Todo psicodélico, muitas cores e tal. E, além disso, também introduziram o personagem... Bork. Que é o de pedra.
Borg. Acho que é Cork. Korg. Dorber.
Que é o de pedra, que é...
Quem interpreta esse personagem de pedra? Conta pra gente.
Que é interpretado pelo Taika Waititi.
Que é o diretor do filme, gente.
Exatamente. E esse personagem é do Planeta Hulk. Da história do Planeta Hulk, e eles colocaram esse no...
Conta pra gente que história é essa do Planeta Hulk, Igor.
Senta que lá vem a história.
A história do planeta Hulk é quando o Hulk é expulso pelos Avengers da Terra, porque ele destruiu algumas coisas, eles mandam o cara pro espaço. E ele se perde num planeta, que é Sakaar. E ele, nesse planeta Sakaar, é onde tem as batalhas, né, de gladiadores. E ele se torna um gladiador, que eles juntaram um pouco na história do Thor Ragnarok, pra voltar o Hulk. Então eles misturaram um pouco do planeta Hulk com o Thor Ragnarok e funcionou pra cacete.
Então, a partir de Thor Ragnarok, o que vai acontecer com o Hulk, Igor?
Então, a partir de Thor Ragnarok, o Kevin Feige falou que o Thor Ragnarok é o primeiro filme da trilogia nova do Hulk, então vai ser Thor Ragnarok, Vingadores 3 e Vingadores 4, que vão fechar o arco do Hulk. O Hulk, o Bruce Banner, fala que ele ficou 2 anos sendo o Hulk e ele não conseguia voltar, e que agora ele não sabe se ele virar o Hulk, se ele vai conseguir retornar, porque o Hulk tá com a mão no volante e ele tá lá atrás no porta-malas. Então ele não tem como, ele tá com medo de não voltar. E esse vai ser o arco do Bruce Banner, do Hulk. Quem vai tomar o controle, né?
E eles até brincam, né? Quem é mais útil pros Vingadores? O Hulk ou o Bruce Banner,
exatamente,
né? O Hulk que tem a força ou o Bruce Banner que tem a inteligência, que, enfim, ajuda eles. Tanto que a sacada de sair pelo buraco lá e a maneira, o próprio Bruce Banner ajudou, né? Falou assim, ah, então se a gente pega o isótopo dos Obaros, não sei o que, bababá, a gente atravessa, não. O impasse agora, né? Quem a gente quer mais? A gente quer mais o Hulk ou a gente quer mais o Bruce Banner?
Só que é foda que ainda não, eles teria que ser que nem antes, né? Eles precisam dos dois. Na hora da porrada, não dá pro Bruce Banner pular. Exato. Igual ele pulou na cena que ele
melhor
pula na ponte e cai com
você quer conhecer meu outro lado? Espere!
Pá! E ele cai de cara na ponte. Então, tipo, eles precisam dos dois. Só que aí ele tem que ver uma maneira de como ele vai dividir. Depois do Thor Ragnarok, ninguém sabe mais se ele vai voltar. Porque ele terminou o Thor Ragnarok e ele tava Hulk. Ninguém sabe se o Bruce Banner vai voltar, né?
We know each other. He's a friend from work. E aí a gente tem... Porque ao mesmo tempo que Asgard estava sendo destruída, Sakaar estava sendo, né, estava tendo a revolução de Sakaar lá.
Uhum.
Então eu acho que o Grão-Mestre vai ter alguma importânciazinha no universo de alguma maneira, porque eles mostraram aquele pós-crédito, pra você que não ficou depois dos créditos, gente, o Grão-Mestre reaparece.
Sim.
Então provavelmente ele vai ter alguma coisinha ali.
E ele é irmão do colecionador que apareceu no Guardiões Galáxia.
Nossa, é?
De cabelo branco, ele é irmão. Eles são considerados os dois são considerados dos seres mais antigos da história.
Ele até brinca isso. Ah, se eu fosse pro outro mundo, eu teria tipo 1000 anos.
Milhões de anos, né? Mas nesse mundo, aí ele fica meio quieto, assim, todo mundo fica se olhando, tipo, não tô entendendo nada. Então, tipo, ele pode ter mais importância. Eu acho que vai ter mais importância. Eu acho que ele e a Valkyria vão ser os outros
mais importantes. Eu acho que a Valkyria vai ter mais importância, até porque a Valkyria é um ser por si só mitológico já, né? Porque ela é uma guerreira e tal. Então, provavelmente, a Valkyria conhece, por exemplo, ela já foi até o submundo lá, lutar com a Hela e tal. Então ela conhece meandros do universo que outros personagens não vão conhecer, né?
E ela é uma puta personagem, eles traduziram ela muito bem. E você, mano, pra mim, pode tirar essa Jane Foster do caralho e deixa só a Valkyria com o Thor mesmo.
É, mas já reza a lenda que a Valkyria será ou barra lésbica ou barra bissexual, então a gente vai ter mais diversidade ainda nesse universo Marvel.
Sim, mas vamos ver, né? Vamos ver.
Vamos ver. Porque rolou um crushzinho ali na hora que eles sobem pra nave.
É, acontece vários crushes, né?
É, e na hora mas que ela tá que... voltando, ela fala assim, só não morre, mas você entendeu, tipo, eu gosto de você, né?
Mas eu acho que é muito, esse crush acontece muito porque o Thor, ele pagava muito pau quando ele era criança, ele queria ser uma Valkyria, tanto que ele fala no filme, só que ele descobriu que Valkyria são mulheres. E ele é fanzaço dela, então eu acho que é um crush muito por causa disso, é uma admiração que ele tem por ela.
Ainda que eu acho que nos próximos filmes dos Vingadores não vai ter espaço pra romancezinhos, porque não, vai estar tá tudo tão fodido, não vai ter muito espaço em tela,
só que,
né?
Só
em
que
cena,
eu não sei, né? Porque também tem vários romancezinhos, né? Vai ter... Já tem cena do set do Visão com a Feiticeira Escarlate, tem cena do set do Tony Stark com a Pepper Potts se beijando, então, vamos ver.
A gente quer romance também, né, Igor?
We know each other! He's a friend from work. Bem, mais uma coisa falando, a gente falou dessa mudança na parte sem spoilers. do Thor. Essa mudança, a gente percebeu muito mais essa mudança quando a gente comparava com o Loki. Porque o Loki dos outros filmes pra esse filme, ele tá igualzinho. Ele tá um pouco engraçado, mas ele tá igualzinho. O jeito dele tá lá. Só que o Thor, ele tá totalmente diferente, mano. Ele é outro
e
Thor.
E aí destoa mais ainda, né?
E aí destoa mais ainda. Ele é outro personagem, mano. Se você lembrar, tipo, da cena do Thor no Thor 2, que ele vai lá na prisão falar com o Loki, porra, mano. O Thor tá sério, não? Fala assim, pô, minha mãe, nossa mãe morreu, você vai, não sei o que, não sei o que. Aí nesse filme tem uma cena dos dois conversando na prisão e o Thor tá, tipo, tacando um negocinho
jogando
dele.
Jogando pedrinha nele.
É um bagulho nada a ver, tá ligado? É claro que pra muitas pessoas, tipo, não assistiram os outros filmes, tá de boa. Mas, mano, pra gente ficou totalmente destoante. Não tem nada a ver com os outros Thors, mano. Ele é um outro personagem.
É, então, me incomodou isso ao longo do filme inteiro. Não foi nem porque eu não vi o começo, mas foi porque realmente o Thor, ele tá... assim, ficou um pouco forçado. O que eu não gostei foi, entre Thor 1, Vingadores 1 e 2, né? E uhum. Thor, Mundo Sombrio, o Thor foi adquirindo responsabilidade, né? Ele foi vendo que o poder dele era, precisava de ter responsabilidade pra arcar com aquilo, que ele era um deus, sim, que o que ele fazia tinha um impacto e tudo mais. Tanto que o discurso dele nos Vingadores era, meu, agora a Terra tem mais um protetor, eu protejo a Terra porque as pessoas realmente são importantes, elas merecem ser protegidas e tal. E aí, quando a gente chega no Ragnarok, que ele tá engraçaralho, ele perde um pouco dessa credibilidade que ele foi adquirindo de ser um ser responsável, de ser um deus responsável. Então eu acho que, assim, foi um pouquinho forçado. Assim, foi muito forçado, não foi um pouquinho. Foi muito forçado. E foi um little tiro no pé, porque eles construíram um tipo de personagem e agora desconstruíram a porra toda.
É, ficaram desesperados, né, pra conseguir trazer público e deixar o ator. Então
e, assim, agradar o ator, né?
Aí eles mudaram tudo, né? Isso daí não ficou bacana. We know each other. He's a friend from work. Falando da direção do Taika Waititi, eu acho que a comédia não funciona em alguns lugares, alguns momentos.
Em alguns momentos eu ficava, agora ele tá me forçando a dar risada.
Sim, sim. Não tipo, é? Não quando ele isso. Taca a bola no vidro e bate na cabeça.
É, porque o Taika Waititi é perceptível ao longo do filme que ele tem um humor físico também, né? Que a gente herda ali das sitcoms tradicionais americanas da TV. Mas em alguns momentos eu me senti assim, pô, ri, sabe? Me forçando a dar risada.
Tanto quando ele encontra o Doutor Estranho, também tem a cena lá que ele tá tentando colocar a mão no negócio e o negócio cai. E é muito parecido com os Guardiões da Galáxia. Mas também é uma cena que, tipo, não precisaria estar ali. E eu acho que a cena que mostra mesmo, que não se encaixa, assim como a gente falou do Doutor Estranho, que é quando a mestre do Doutor Estranho morre e a capa limpa, que não tem nada a ver, é quando o planeta deles explode e eles fazem uma piadinha logo.
O cara de pedra, né?
O cara de pedra.
Ah, a gente pode reconstruir tudo. É um discurso até que bonito, tipo, não.
Só que aí ele fala assim, agora já era, agora explodiu, já era. Mas, tipo, mano, não precisaria estar ali, entendeu? A cena ali é pesada, deixa um pouquinho de drama.
Destruiu o mundo inteiro, né? Deixa a gente, tipo, e assim, é uma coisa que tem que pensar nos telespectadores também, meu. Deixa a gente ficar de luto por Asgard também, porque sim. Asgard era um lugar maravilhoso que a gente aprendeu a gostar, e aí destruiu Asgard. E aí a gente tá naquele momento, puta, meu, acabou, sabe? Acabou, não tem mais isso.
Exatamente. E aí depois eles fazem uma piada com o cara de pedra, que é o bicho que morreu no braço dele e depois volta. Aí funciona, beleza, já foi o luto.
Piadinha ali funciona,
mas, tipo, assim, mano, não precisa fazer naquela cena em si a piada, entendeu? Deixa pra depois.
É, quando então ele... Ragnarok tem vários desses momentos.
Isso, quando ele entra no trono, ele olha pra trás e dá um tchauzinho, não precisava, entendeu? Poderia deixar, deixa ele no trono mesmo, querendo ou não, o Thor também é sério, ele é um rei agora, ele tem que ser um pouquinho sério.
Então, por isso que eu volto a falar, a gente aprendeu a enxergar ele como um deus responsável e preocupado com vidas, né? Não só de Asgard, como da Terra também, que ele se autonomeou um guardião da Terra. E aí a gente tem uma cena como essa, por exemplo, que, meu, ele está no trono, aquele é o torno dele, tem aquela pose meio tipo de conselheiros dele ali, né, amigos e tal, e ele dá aquele tchauzinho pra galera,
não
tipo,
tem nada a ver.
Muito forçadão.
Com muito nada a ver.
É.
Então essa parte ele é, mas tipo, por exemplo, o visual é sensacional, mano, a cena quando começa a tocar a música do Led Zeppelin e na primeira, tanto na primeira cena da luta e na cena final que ele tá com os raios e tal, puta, é muito foda, as cenas de luta são muito foda, mesmo sendo CGI e toda a cena da Hela, é muito bem feita, é muito bem dirigido, ele consegue fazer uma ação muito foda. É, também, tipo, os personagens sim, são muito bem trabalhados e tal. Mas eu acho que faltou isso, né? Faltou encaixar a comédia direito.
A Hela é um personagem que é mais sisudo, é mais sombrio, mas ainda assim a Kate Blanchett foi, meu, ela foi mestra, porque ela conseguiu introduzir o humor, mas de uma maneira muito sutil, muito sarcástica, e de uma maneira que você realmente tem vontade de dar risada.
Sim, sim, e ela consegue, aí sim, você percebe que tipo, ela conseguiu ver o que é o personagem e tal, e conseguiu ver onde ela poderia encaixar a comédia. Exato. Porque tipo, em alguns momentos ela é muito séria, você tem medo dela, mas ela consegue quebrar com a comédia, mesmo assim você continua tendo medo dela.
É.
Foi uma puta personagem, a Kate Blanchett destruiu no filme inteiro, trabalhou muito bem. Mano, e não tem pra ninguém. Pra mim é a melhor vilã até hoje.
É, e ali a Kate Blanchett é muito safa, né? Porque ela brinca com... Ela tem um trabalho corporal muito forte também, né? Que é o movimento da cabeça, o jeito que ela anda, assim. Que, tipo, é um rebolado sensual, mas ao mesmo tempo que ele é... Tipo, ele é empoderador. Você vê que, meu, aquela mulher tem poder até no jeito que ela anda. A maneira como ela coloca esses dois lados, né? Que ela é uma vilã um pouquinho mais sarcástica, que tipo, tá cagando pra todo mundo, ela quer mesmo imperar ali. E o que eu gostei muito da Kate Blanchett como vilã é que ela, o tempo inteiro, ela traz a gente de volta pra motivação da personagem, e aí eu acho que o trabalho da atriz nesse quesito foi impecável. E agora resta saber se ela realmente tá morta, ou se ela descobriu alguma maneira, sei lá, de voltar, porque a gente sabe que ela tem uma importância com o Thanos.
Sim,
né?
Se ela é deusa da morte, né, ela pode voltar, e o Thanos nos HQs, ele mata as pessoas pra dar pra morte,
porque ele é apaixonadinho pela Hela.
Não, pela morte, não pela Hela. Lá na HQ existe a morte como a caveira.
Ah.
Mas aí pode ser que a deusa da morte seja a morte nos próximos filmes, né? Mas vamos ver. Pode ser que ela esteja morta, pode ser que ela esteja viva.
Vamos ver.
E um bagulho que eu achei bacana é que ela mata, não tá nem aí, mano. E é pesado mesmo. Chega os amigos do Thor, ela só aceita a faca e já era. Acabou. Foda-se. Isso é muito foda.
Is a friend from work.
Então é isso, gente. Muito obrigado pra você que ouviu até agora, né? Thor Ragnarok tá nos cinemas, vai ficar por bastante tempo, provavelmente, vai dar muito dinheiro. Então vamos fechar com uns recadinhos, como a gente sempre fecha.
Exatamente,
né?
Muito rapidinho, pra você que mandar um e-mail pra gente, contato@podpop.com.br. Acompanhe a gente lá pelo Facebook, facebook.com/mundopodpop. Mundo por quê? Você vai descobrir logo logo.
E também não se esqueça da nossa promoção Podpop é mais amor, que você pode... Eu já criei, galera. Terceiro podcast que fala disso. Que você mostra pra três amigos seus o Podpop, manda pro nosso e-mail contato@podpop.com.br e a gente lê aqui no programa. Igual você checou os e-mails?
Indica a gente.
Você checou os e-mails?
Não sei quem, mas não deve ter, não.
Uhum, tá bom. Então é isso, gente. Acho que tá bom, né?
Uhum, tá bom, gente. Obrigado, você menino. Obrigado, você menino. E até a próxima.
Tchau, gente. Taca o trovão que eu vou sair.